Eu gostaria de passar a palavra ao Pedro Schultz, que também fez parte da nossa equipe de organização, né, Pedro? Ele é superintendente de planejamento e gestão de infraestrutura urbana e rural, e deixamos a palavra para as suas considerações.
Bom dia a todas as senhoras e senhores que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer o convite na figura do deputado Paulo Lamar, coordenador da mesa. Trago um abraço no secretário, deputado Bilac Pinto, secretário da CEDRU. É uma honra poder participar desde o início dos trabalhos aqui nessa casa. A apresentação ela se dará distribuindo primeiro a participação da CEDRU, né, nesse fórum técnico, essas próximas etapas de capacitação, né, como continuidade da ação, lembrando, né, o que o deputado Paulo Lamarck falou, essa ação não pode parar aqui, na verdade o Estado continua desenvolvendo suas forças para apoiar os municípios, né, na elaboração. Falar um pouco sobre o público-alvo dessa ação nossa, na relação disso com o plano diretor, a obrigatoriedade do plano diretor e sua efetividade em Minas Gerais, o conteúdo, né, do plano de mobilidade, o controle social, que é o que nós estamos aqui fazendo, né, a sociedade civil participando das decisões da construção do futuro. Trazer um relato, né, da 5ª Conferência das Cidades, que acontecerá a partir de amanhã até domingo, sob organização da CEDRU e da Assembleia Legislativa, e uma sugestão de compromisso, né, e uma proposta de parceria a todos aqui envolvidos. Então, só para trazer uma breve linha do tempo, né? Primeiro nós tivemos a consulta pública, tivemos algumas discussões aqui na Assembleia, depois uma consulta pública foi aberta de maio até julho, em seguida iniciamos nosso ciclo de debate em junho, essas etapas metropolitanas, que infelizmente nós, a CEDRU, não podemos participar, mas nós viemos agora aqui receber exatamente esse relato, né? Serão falados para a gente o relato de que aconteceu, e aí nós vamos transpor isso para os municípios do interior, que seria exatamente as novas etapas, né? Nós vamos sair dessa discussão aqui na Assembleia e ir ao interior, porque a gente sabe a dificuldade que existe desses municípios chegarem até aqui. Nós teremos uma etapa à distância também, está sendo articulada pela CEDRU e pela Escola Legislativa, né, um curso à distância que aí a gente pretende, além das presenciais que vão ser realizadas em algumas sedes municipais, abarcar não só aqueles representantes, mas outros representantes, a sociedade civil que queira fazer, e mesmo o meio acadêmico. Ela será executada no primeiro semestre de 2014. E a gente conta com o apoio também da PUC Minas, através do NUJUP, aqui presente, e do CREA, como parceiros na elaboração desses módulos que serão ministrados. Então, qual que é o público-alvo dessa ação, né? A gente está sempre colocando aqui. O Plamob tinha definido que seriam municípios acima de 500 mil habitantes. O Estatuto da Cidade depois coloca que são os municípios com mais de 100 mil habitantes. E a lei de mobilidade traz os municípios acima de 20 mil habitantes e aqueles que são obrigados por lei a terem plano diretor. E aí a gente vai colocar uma dificuldade que a gente tem exatamente de caracterizar esses municípios, porque a gente tem área de circuitos culturais que fazem parte desse grupo e que a gente tem pouca informação e efetividade desses municípios. Os municípios que não têm sistema de transporte público, né, eles devem priorizar aqueles não motores e identificar dentro da cidade, qual a melhor forma de deslocamento, né, em detrimento ao automóvel. E esse plano ele deve ser integrado ao plano diretor, né? Na verdade, o plano diretor ele já traz um capítulo sobre a mobilidade urbana. Então, os municípios que já têm o plano diretor, eles não têm que criar agora uma nova ferramenta, né? Eles podem incrementar o plano diretor e fazer com que esse plano diretor seja robusto e contenha, sim, os conteúdos. Então, até um pouco para acalmar os ânimos, né? Porque, na verdade, a gente escuta que os municípios agora estão muito preocupados em fazer um novo instrumento de planejamento. Aqueles que já realizaram o plano diretor não têm um instrumento novo, né? Na verdade, eles têm que contemplar todos os conteúdos e colocar prazos, né? E aqueles que não elaboraram, aí sim eles terão pena de não receber recursos do governo federal. E nós acreditamos que o Estado vai compactuar com isso a partir de determinado momento. Então, esse planejamento, né, ele tem que ser integrado exatamente por isso. A mobilidade ela é um dos capítulos do plano diretor. Então, ao se levantar as questões relativas ao circular na cidade, tanto das pessoas como de cargas, fatalmente a gente relaciona as questões que envolvem espaço de moradia, seu acolhimento no espaço público, né? Como são esses espaços de ponte de ônibus, né, de táxi independente, ou mesmo de estacionamento, que estão no espaço público e conformam o espaço público. A motivação dos fluxos de deslocamento, já tratado pelo Dr. Luciano Medrado, né, assim, origem e destino, de onde as pessoas saem, para onde elas vão. É uma relação para trabalho, lazer, educação, saúde. Aos tipos de transporte, né, que serão utilizados. A redução da poluição atmosférica e a sustentabilidade. Né, cada vez tentando usar automóveis e outros veículos que têm baixa emissão de carbono. A propriedade de terra, isso é um outro tema muito importante, né, que a gente sabe que vários municípios eles não sabem qual é a origem daquela terra, então tem uma dificuldade, inclusive, de implantar projetos, porque a gente não tem um registro cartorial daquela terra. O financiamento dessa política pública, né, e a segurança pública. Né, eu faço parte também de um conselho que trata das questões de segurança, então a gente recebe sempre dados dos bombeiros, das polícias militares, federal, com o número de acidentes que acontecem nas estradas. Né. Então, quando um prefeito procura a CEDRU e ele diz que ele quer pavimentar a rua, e aí ele pensa, qual o tipo de pavimentação que eu vou fazer? Ah, eu quero fazer CBUQ, e não o calçamento. A gente pergunta, sim, mas você tem ciência de que, na verdade, o CBUQ ele vai gerar uma fluidez maior? E aí o município precisa pensar um pouco na segurança das pessoas. Você vai ter que implantar alguns equipamentos, como quebra-mola, redutores de velocidade, porque, de certa forma, o asfalto ele induz a velocidade. Isso deve ser uma coisa pensada sempre nos municípios. Então, quais são as diretrizes importantes do plano diretor? Né? Só lembrando que, na verdade, esse plano de mobilidade não precisa ser totalmente inovador. Né? Ele traz, na verdade, referência do plano diretor. Então, o que a gente sempre teve dúvida de para que serviria o plano diretor, ele está exatamente trazendo essas dicas de como que a gente vai construir esse plano de mobilidade. Ele traz o macro zoneamento, que vai indicar onde estão as áreas residenciais, comerciais, os espaços públicos da cidade, as áreas de preservação. Ele traz a zona de expansão urbana, que agora a gente teve uma modificação na lei, que os municípios que quiserem alterar o seu perímetro urbano, eles devem fazer um projeto específico de expansão urbana, uma coisa muito importante e que ainda está pouco disseminada entre os municípios. A definição de áreas de investimento prioritário, ou seja, áreas vulneráveis que precisam de investimento. E investimento estratégico. Né, na verdade, áreas que deveriam receber investimento para poder fazer um fluxo de crescimento na cidade. A definição dessas implantações também, das outras políticas públicas, ou seja, o município quer implantar uma escola, uma universidade, onde será? Qual que é o fluxo que isso vai gerar? Qual que é o impacto que isso vai gerar naquela região? Então, para quem que o plano diretor é obrigatório? Né? Só para a gente fazer um resgate, já que na verdade a lei ela estabelece que todos os municípios que devem ter obrigatoriedade do plano diretor devem estabelecer o seu plano de mobilidade. Os municípios com mais de 20 mil habitantes, os pertencentes às regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, né? A gente agora escuta, não é recente, mas nós escutamos a necessidade e a vontade de implantação de novas regiões metropolitanas, né? E o que, que isso vai causar em termos do planejamento dessas regiões. Onde o poder público, na verdade, tiver interesse, né? Então a gente tem algumas prefeituras que não são obrigadas a fazer o plano diretor, mas mesmo assim elas sentem a necessidade de fazer o planejamento, e aí por isso elas fazem seu plano diretor. As integradas a essas áreas de interesse turístico, né? Que a gente crê que a lista não está atualizada, porque se a gente for pegar, Minas Gerais inteiro, na verdade, faz parte de um circuito turístico. Então todos os 853 municípios, de certa forma, seriam obrigados a fazer esse instrumento de planejamento. As áreas inseridas em grandes empreendimentos, né? Nós, a CEDRU, estamos tendo um papel muito importante assim, nessa conexão entre as empresas mineradoras, principalmente no caso de Minas Gerais, e os municípios pequenos que estão sofrendo o grande efeito dessa implantação do empreendimento. Né? Então, eles vão receber, às vezes, o dobro da população em cerca de 5 anos, e é um impacto gigantesco para um município que não tem infraestrutura nenhuma. Então, nós estamos fazendo termos de cooperação entre esses três parceiros, né? CEDRU, município e mineradora, para poder fazer a implantação desses planos diretores de uma forma que a cidade vai ter um crescimento saudável. E aqueles incluídos também no Cadastro Nacional de Áreas de Risco, mas que ainda, na verdade, não foi divulgado essa listagem. Esse é um mapa fruto de uma cartilha elaborada pelo Ministério Público, em parceria com a CEDRU, que ele traz um dado do sistema de plano de diretores, que foi um trabalho desenvolvido pela CEDRU, em que ela coletava e tentava trazer informação de onde que os municípios, quais municípios tinham o plano diretor. A gente pode perceber que a maior dificuldade é qual? Muitos municípios nem repassam essas informações, né? A gente tem muita dificuldade em entrar em contato com a Secretaria de Obra, a Secretaria de Planejamento, quando existente, do município, né, para poder receber essas informações. Muitas delas não estão divulgadas em sites, né, públicos do município, que iriam ajudar e facilitar, na verdade, muito a consulta não só do Estado, né, mas de qualquer cidadão que queira fazer algum tipo de empreendimento. Tem uma ausência muito grande de planos diretores, né, em Minas Gerais, ou seja, vários municípios ainda não cumpriram aquela obrigação legal do plano diretor, e o corpo técnico dos municípios, que eles não têm uma capacitação específica, né? A gente sabe que os municípios foram se emancipando, então a gente tem municípios muito pequenos que, na verdade, eles têm que repartir um engenheiro com outros municípios. Sendo assim, é muito importante a presença da associação, né? A associação de municípios, ela é uma ferramenta importantíssima para poder servir esse município de serviços de qualidade. Então, quais são as necessidades que a gente identifica, né, nesse corpo a corpo que a gente faz com os municípios, né? Eles têm muita dificuldade no desenvolvimento técnico do plano diretor e das suas legislações complementares, né? Código de obras, código de posturas, lei de parcelamento e ocupação do solo, inclusive de perímetro urbano. O acompanhamento dos produtos desenvolvidos pelo contratado, ou seja, muitas vezes o município não tem condições de desenvolver por si aqueles planos, ele tem que contratar. Mas a equipe da prefeitura não consegue acompanhar e avaliar o trabalho que foi contratado. Então acontece exatamente aquilo que o deputado citou, né, de Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, cópias, né, de planos diretores, que eles são mais abstratos, então, na verdade, eles não têm uma repercussão no território municipal. Realização de mobilização social nas cidades menores, né? A gente tem uma... nas cidades menores, a gente tem uma pouca cultura de participação, né? Ou seja, as pessoas, elas esperam muito do poder público, mas não demandam, não apresentam suas demandas, não participam dessa construção coletiva, né? A gestão da informação técnica produzida, ou seja, a equipe contratada ou a própria equipe do município desenvolve várias ações, vários produtos, mapas, textos. E onde estão esses mapas? Onde estão esses textos, né? Na verdade, a gente percebe uma dificuldade de como tratar isso. Eles estão, na verdade, descentralizados. A gente hoje tem a infraestrutura estadual de dados espaciais. Então, o município poderia entrar em contato com o IGA, que é o órgão do Estado que é responsável pelo IED, que é a infraestrutura estadual de dados espaciais, né? E a gente teria, de uma forma bem leiga, né, um Google do Estado de Minas Gerais com dados oficiais, ou seja, o município tem uma planta cadastral que trata todo o desenho de quadras, lotes, ruas. Se essa informação tivesse em posse do Estado, a gente conseguiria fazer muito mais, né, para o município. A aplicação da legislação, então, o município, ele tem o plano diretor, mas não consegue aplicar, não sabe como aplicar, né? Às vezes ele está em Minas Gerais e os vereadores, o prefeito, não sabe como desenvolver aquilo e aquilo transformar em ação, de fato. E a criação da cultura de planejamento, né? Essa ação nada mais é do que uma retomada numa campanha de planejamento, né? Nós precisamos planejar. Não podemos correr atrás de obra sem ter projeto. A gente também não pode simplesmente criar um projeto sem ter uma hierarquização de projetos. Quais são os projetos que são, de fato, primordiais para a cidade? Sendo assim, a gente tem que se perguntar, né? Então, eu trouxe, na verdade, mais perguntas do que respostas, né? Como tomei a liberdade por ser uma palestra inicial, então, na verdade, 2 dias de seminário, né? O município possui plano diretor? O município que possui plano diretor já tem meio caminho andado. Em qual estágio que está esse plano diretor? Ele foi aprovado pela Câmara? Ele está em elaboração? Ou ele foi elaborado? Ele está em revisão? Qual que é o ano de aprovação e elaboração desse plano diretor? Porque ele precisa ser revisto, né? Depois de 10 anos, na verdade, todo aquele planejamento que foi feito, ele já está ultrapassado. E esse plano diretor, ele contempla questões de mobilidade? Dentre essas questões, a lei detalha. Qual que é o conteúdo, né, desses planos diretores? Está um pouco pequeno, mas, na verdade, é o artigo 24. Né? Então, ele trata do serviço de transporte público, e isso é, é um ponto da legislação que foi muito enfocado, né? Quando a gente fala de restrição, na verdade, do governo federal, o principal ponto é a questão do transporte público. Né? Assim, o governo federal ele tem várias linhas de investimento para poder fazer esse tipo de implantação e que esses municípios perderiam esse recurso. A circulação viária, né? Quais são os sentidos da via, as hierarquias, né? É uma via de trânsito rápido, é uma via local, tudo isso influencia na ocupação que está em volta daquele logradouro. A infraestrutura de sistema de mobilidade, né? As vias, tem sinalização vertical, horizontal, ou seja, tem faixa de pedestre, tem mapa, tem sinalização vertical indicando se é proibido estacionar, se é permitido, tem semáforo, né? Acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. E aí esse ponto, eu acho que eu queria enfocar nesse ponto, porque na verdade é uma corresponsabilidade, né? Os municípios, eles fazem leis que dão a responsabilidade ao munícipe de execução dos seus passeios. Então, esses passeios, eles têm que seguir a norma, né, as normas da BNT, 9050, para acessibilidade. Então, não é simplesmente uma responsabilidade do poder público. O cidadão, ele é corresponsável por essa acessibilidade. Então, eu queria enfocar isso, que a acessibilidade não é simplesmente uma questão do poder público, é de todos. A integração dos modos de transporte público, né, e esses com o privado, eu gosto de citar um caso que teve um período que eu morei em Betim e trabalhava na cidade administrativa, e à noite eu retornava para dar aula. Então eu saía de manhã de Betim, de carro, eu deixava meu carro na estação Eldorado, aí eu percorria todo o sistema de metrô, né, de Eldorado até Vilarinho. Na Vilarinho, eu tomava um ônibus para a cidade administrativa, aí eu brinco que ainda tinham dois modais, que eu andava 100 metros, 200 metros para chegar até o prédio e mais 30 metros no elevador. E eu tinha que fazer todo esse percurso depois, em 2 horas, para retornar a Betim para dar aula. Então, é uma situação que eu vivo que grande parte das pessoas que moram em Ribeirão das Neves, em Betim, né, eles vivem isso diariamente, mais de 2 horas, mais de 3 horas dentro do transporte público. A operação e disciplinamento do trânsito de carga, né, a gente percebe algumas cidades que têm um impacto das mineradoras e o transporte dessas cargas passando pela cidade, qual é o impacto disso, né? Dentro desse conselho CGTRAN que eu participo, a gente percebe que onde acontecem os maiores números de acidentes são nas rodovias, né? São nesses eixos onde passam esses veículos pesados. Então, se a gente consegue tirar esses veículos da cidade, a gente acaba tendo um ganho muito grande de segurança. Esses polos geradores de viagem, né, de onde que as pessoas principalmente saem, para onde principalmente elas chegam, e elas precisam de estruturas específicas. As áreas de estacionamentos públicos e privados, né, são gratuitos ou onerosos? Então, onde são essas áreas de estacionamento? Existem ou não? A gente tem áreas da cidade que elas se tornam estacionamentos, mas elas atendem? Não. Né, muitas delas não atendem. Você, hoje, para parar um carro no centro, você tem uma grande dificuldade. E isso não é uma realidade só de Belo Horizonte, né? Agora, as outras cidades de Minas Gerais já estão com esse problema. Existem áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada? Ou seja, existe algum perímetro, de um momento de hora de rush, que ele tem uma priorização, por exemplo, num sentido, num fluxo, para poder priorizar que aquele fluxo tem uma saída maior? Quais são os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo, né, e da infraestrutura urbana? Ou seja, temos que analisar e rever vários contratos que são feitos com as prestadoras de transporte público, né, e, de fato, fiscalizar. Né? E a gente, esse é um grande problema. E a sistemática avaliação, ou seja, todo planejamento ele precisa de ser reavaliado o tempo inteiro. E aí, com isso, a gente coloca, então, algumas perguntas, né, percebendo a dificuldade dos técnicos municipais em entender essa legislação, a gente cria algumas perguntas para facilitar. Essa é uma imagem também da cartilha de plano de diretores, né, já citada, elaborada pelo Ministério Público e pela CEDRU. Então, dentre os fatores abaixo ligados à mobilidade municipal, quais são contemplados no plano diretor e especificados em outros documentos da prefeitura? Tem um mapeamento de vias? Muitos municípios não têm nem um mapa do município, né? A gente não sabe nem onde estão as ruas. É mais fácil trabalhar olhando o Google do que trabalhar olhando a base municipal. Existem ciclovias? Tem as definições de onde elas estão? Existe uma hierarquização de vias? De quem é a responsabilidade dos passeios? Existe rota de transporte público? Acessibilidade, como ela está sendo tratada na cidade? Tem previsão de estacionamento? Com relação ao transporte público, né, que a gente vê um enfoque muito grande na lei. O município possui sistema de transporte público. Esse sistema ele pode ser municipal, intermunicipal, estadual, né? Muito importante exatamente porque ele envolve não só o município, mas outros entes federados, né? Esse transporte público, a gente percebe hoje, ele nem é simplesmente a rodoviária, né? A gente está vendo um crescimento cada vez maior do número de pessoas utilizando aeroportos, né? Então, onde estão esses aeroportos? Eles estão recebendo investimentos. Qual é a conexão desses aeroportos com o resto da cidade, né? A gente não pode ignorar que hoje muitas pessoas estão começando a utilizar os aeroportos. O sistema de transporte coletivo, ele é mantido via outorga do poder público? Via qual instrumento? É um contrato? É um convênio? Qual seria esse instrumento? Qual é o tempo médio de duração desse instrumento, né? A gente vê alguns contratos que duram 30 anos, 20 anos, 5 anos. Então, obviamente, você precisa, é um investimento caro, então você precisa da resposta, mas como é a fiscalização ao longo desse tempo, né? Que vão passar 3, 4 gestões municipais, né? Como isso é fiscalizado? E aí, nesse sentido, existe algum órgão de fiscalização do serviço de transporte público coletivo prestado no município? Como ele é feito? Né? Qual que é o percentual das áreas rurais e distritos pertencentes ao município atendido pelo transporte público? Ou seja, qual é a integração da sede municipal e do restante do município? A gente sabe que é muito complicado em vários municípios, esses distritos rurais, né, esses espaços rurais, eles não têm ligação nenhuma, né? As pessoas ficam, às vezes, quando tem uma época de chuva, ficam sem acesso, aí elas não têm acesso à escola, à saúde, né? Como fica isso? É uma responsabilidade que o Estado coopera, né? Mas, ao mesmo tempo, essa informação ela deve ser trazida sempre pelo município. Existe subsídio tarifário por parte do poder público na operação do transporte público? Ou seja, existe desconto para estudante, idoso, outro tipo? Existe por parte do município oferta de transporte público gratuito? Para quem? Como? Determinados horários? Como que funciona? O município oferece serviço de informação nos pontos de embarque e desembarque dos passageiros sobre itinerário, horário, tarifa, modo de integração com outros modais? Esse é um ponto que a gente percebe cada vez mais momentos de inovação, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte, até no ponto da Assembleia, a gente tem essa informação, né? Você tem um leitor indicando qual ônibus e quanto tempo que esse ônibus vai chegar. Porque os ônibus hoje têm GPS. Então você consegue identificar onde estão esses ônibus, né? Existe esse tipo de informação? Quantas vezes você vai passar numa estrada, tem um ponto de ônibus, mas você não tem a menor noção de qual é o ônibus que vai passar ali, daqui a quanto tempo, para onde que ele vai. O município possui algum sistema de restrição e estacionamento em áreas centrais ou de trânsito intenso, né? Isso já é uma realidade em municípios não tão grandes como Belo Horizonte, mas que não tem espaço para poder estacionar. Esse estacionamento ele não é só de carro, né? Existe espaço público para aquelas pessoas que estão no centro ali poderem sentar, poderem descansar depois de uma jornada de trabalho ou entre o transporte, eles vão pegar outro ônibus, né? São adequados esses espaços? O município aplica nas vias públicas mecanismos de melhoria para acessibilidade, deficientes, portadores de necessidades especiais, ou seja, existe rebaixamento de calçada, piso tátil, eles estão de fato corretos, né? Assim, a gente consegue perceber várias rampas, mas ela tem um pequeno degrau antes de entrar na rampa. Isso está correto, né? Ou a rampa ela é executada, no mês seguinte existe uma pavimentação, aí aquela pavimentação gera um degrau para acesso à rampa. Como que está sendo fiscalizado isso? Qual que é o meio de transporte existente, o principal meio de transporte existente no município, né? Em alguns a gente vai ter até tração animal, né? Como que está sendo legislado a tração animal? Existe alguma regulamentação sobre transporte de carga pesada no território municipal? O transporte de carga é um problema no município? É uma demanda? como que ele está sendo tratado? Existe um canal de comunicação entre a população e o poder público específico para a temática de mobilidade? Quando a gente começa a olhar esses dados no território nacional, que é mais preocupante, né? Muitos municípios têm plano de diretores, poucos, ou uma média, têm, na verdade, seus conselhos, mas poucos são aplicados, né? Então, a gente enfoca a importância da participação e do controle social. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E que a gente fez desde maio e até um pouco antes. Então, como que o cidadão pode exigir? Ele pode simplesmente também ir lá na prefeitura e exigir. Mas a gente faz parte de uma sociedade democrática que ele tem representações, né? Então, ele pode solicitar à Câmara, que é aquele, a representação que ele elegeu, que faça uma demanda à prefeitura para poder fazer, construir o plano diretor. Ele pode participar de alguma sociedade civil e de algum conselho e demandar naquele espaço que a prefeitura faça o plano diretor ou o plano de mobilidade. Ele pode demandar também o Ministério Público se empenha a cobrar da prefeitura, né, a realização daquele plano de mobilidade. Ou seja, o cidadão, ele é uma peça importantíssima, né? Então, a gente não pode simplesmente esperar que o poder público vá fazer. O cidadão, ele pode ali cobrar e fiscalizar. E como que a prefeitura realiza, né? Ela pode realizar por uma equipe própria, ela tem um corpo técnico capaz de fazer esse trabalho. Ela pode usar emendas parlamentares, né? Ela pode ter um contato com o parlamentar para usar a emenda parlamentar para a construção de seus planos de mobilidade, ser apoiada por universidades, né? Poderia baratear alguns custos, já que, na verdade, a gente tem muito mão de obra de estagiário, né? Nesse sentido, quando a gente faz um trabalho com as universidades. O governo federal, o governo estadual, as próprias associações, né? Elas podem prestar o serviço para um conjunto de municípios, que elas têm técnicos capacitados para isso, ou mesmo contratar uma empresa consultora. Tudo isso vai gerar o plano de diretor, ou, no caso, o plano de mobilidade. Então, quais são os instrumentos, né, de controle social? A gente tem os conselhos, aí são diversos conselhos, né? Conferências também, diversas conferências. Isso é até uma coisa muito questionada, né? A gente vai ter, a gente está tendo esse fórum técnico de mobilidade. Amanhã já começa a nossa quinta conferência estadual. Semana que vem tem outras conferências estaduais, né? Então, as pessoas acabam tendo uma sobre-representação, elas têm uma super-representação, né? Elas têm que representar em vários locais, muitas entidades. Então, eles acabam ficando sem saber onde representar, como representar. E a gente também tem que questionar, assim, será que de fato representam? Né? Será que ela está representando a si e ela tem tempo de fazer um feedback para a instituição que ela está representando? Ou ela está representando, na verdade, a si nesse espaço? As audiências públicas, importantíssimas também, né, que são quando são colocados esses projetos para discussão. E as consultas públicas, né? É muito importante a gente ter um canal institucional para as pessoas poderem, de fato, levantar suas questões. Então, na verdade, a partir de amanhã, eu até não vou poder participar do seminário, vou ficar hoje o dia inteiro. Amanhã, toda a ECEDRU, na verdade, está convocada para poder começar a organizar a quinta conferência, né, junto com a Assembleia. Então, ela acontecerá no dia 20, 21 e 22 de setembro, sexta, sábado e domingo. Eu participarei como facilitador do Eixo 4, né, que é a Política de Desenvolvimento Urbano e Regional, Diretrizes de Instrumentos para a Integração de Política de Habitação, Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana, Planejamento Urbano e Promoção da Função Social da Propriedade. A gente sabe que, na verdade, esse tema ele tem vários, né, fatores, todos eles são importantíssimos, mas a gente está, neste ano, com uma demanda grande com a questão da mobilidade, né? Então, nós vamos ver como que as demandas, que normalmente são apresentadas muito ligadas à habitação, né, nas conferências, vão se relacionar com a mobilidade. Então, me coloco aqui como compromisso de levar as indicações das propostas que estão sendo colocadas aqui e serem discutidas na mesa que eu participarei. E também sugiro aqui um outro compromisso, né? Assim, um dos principais compromissos que poderiam ser assumidos pelos municípios para o próximo ano seria a previsão de execução ou de contratação de equipe para elaboração e revisão dos planos de mobilidade, né? Nós estamos no final de ano, as prefeituras já estão discutindo o seu orçamento, né, do ano que vem. Ano que vem é o único ano que eles terão para poder executar esses planos de mobilidade. Então, eu coloco aqui uma sugestão de compromisso né, de que cobrem as suas prefeituras, de fato, se comprometerem a prever essa contratação que é importantíssima. Nós vamos capacitar, tanto na questão presencial, né, como colocada pelo deputado Paulo Lamacque, e eu também enfatizei, como também no ensino à distância ao longo do primeiro semestre, mas eu acho importantíssimo que isso seja previsto, né? Se a gente não prever, isso não vai acontecer, e o governo federal provavelmente não vai ter uma linha de crédito para o ano que vem para todas as cidades, né? Já foi apontado que teria uma linha de crédito para cidades com mais de 50 mil habitantes, mas a gente também não tem uma resposta precisa. E o prazo para poder atender essa lei é até abril de 2015, ou seja, teria como o município desenvolver ao longo do primeiro semestre o processo licitatório, contratar essa equipe, começar a desenvolver suas bases cartográficas, essa parte técnica, e no segundo semestre fazer as audiências públicas para poder, de fato, efetivar esse compromisso. Mas eu queria agradecer a participação, é uma honra poder participar desde o começo desse Fórum de Mobilidade, que foi muito bem conduzido pelo deputado Paulo Lamacque, e espero sempre, assim, estamos à disposição para novas parcerias, municípios, associações, Assembleia Legislativa, Ministério Público. Somos sempre parceiros no que a gente pode somar dentro do plano do planejamento urbano. Obrigado.